Senador Randolfo Rodrigues, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem sido aqui um gladiador de um dos temas que eu vou só iniciar a fala, que é o fim do voto secreto. Vossa Excelência tem ido quase que diariamente à tribuna aqui no Parlamento, tratando de inúmeros temas, como o da música. Vossa Excelência foi um dos principais defensores, fazendo justiça aos compositores, aos cantores, aos artistas, enfim, o mundo da cultura, que apresenta hoje com a presença da nossa querida ministra Marta Suplicy. Mas quero cumprimentar a Vossa Excelência. Um discurso forte, emocionado, representando todos nós. Eu disse a alguns dos artistas que estavam aqui que muitas das canções que eles interpretaram, que escreveram, é que embalaram as nossas músicas, onde bailamos, dançamos, cantamos e namoramos, né? É uma viagem no tempo aqui com a presença. Eu não vou citar o nome de um, porque eu vou citar o nome de tantos. E Vossa Excelência lembrou os dois momentos, né? Da outra que teve aqui, inclusive, Roberto Carlos, Caetano Veloso, hoje aqui Ivan Lis, Rosemary, enfim, Cleito e Cledir, lá do Rio Grande, estava aqui hoje também. Estiveram aqui conosco nesses dois momentos tão importantes. Vossa Excelência foi, eu poderia dizer, um dos principais defensores dos dois momentos que avançamos na área da cultura. E também não tem como não destacar a votação de hoje do projeto dos vaqueiros, que alguém, quando lembra vaqueiro, lembra muito o Nordeste. Mas eu quero dizer que toda lei é uma lei nacional. Eu tenho vaqueiros também no Rio Grande. Olha, se o Rio Grande é um grande criador de gado, tem que ter vaqueiro, que serão também, de uma forma ou de outra, contemplados com esta lei. O senador Rodolfo Rodrigues, meu pai mesmo era vaqueiro. Meu pai era domador de cavalo, já faleceu, e me lembra muito as histórias que ele nos contava, dele levar a boiada do interior de Bom Jesus para os grandes centros do Rio Grande. E isso ficou muito na nossa memória, né? Então, é importante ter passado por esse momento, ver aqui essa moçada tomando as galerias, tirando aquela foto bonita aqui com a sua roupa típica toda de couro, mostrando que nos entreveiros que eles passam, sempre defendendo os interesses da sua atividade, do seu trabalho, e por isso o reconhecimento justo dessa casa no dia de hoje. Mas, senador Rodolfo, eu quero mesmo falar no dia, nessa início de noite, nesse dia, quero falar do Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Senhor presidente, a cada dia 23 de setembro, consequentemente ontem, e ontem eu não estava aqui, eu estava no encontro dos três estados do sul do movimento sindical em Santa Catarina, e por isso faço hoje esse registro. A cada 23 de setembro, o mundo celebra o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, em referência ao dia em que foi promulgada na Argentina, há exatamente um século, o Palacios, chamado a Lei Palacios, pioneiro diploma legal, que criminalizava a exploração sexual de mulheres e crianças. Essa data sempre nos chama a refletir sobre a importância e a gravidade dessa questão, que afeta especialmente as mulheres e adolescentes em condição de pobreza e de vulnerabilidade social. Segundo a Convenção de Palermo, ato normativo internacional mais abrangente no combate ao crime organizado transnacional, a prática é definida como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça, o uso da força ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para fins de exploração. O fato é que a sua dimensão tem se ampliado de tal forma em nosso país e no mundo que recentemente já foi tema principal, inclusive aqui no Brasil, de uma novela, além de objeto central de inúmeros filmes, seriados e documentários. No interior e nas periferias, senhor presidente, das grandes cidades, não são poucos os casos de vítimas repatriadas ou famílias angustiadas e temerosas pelo paradeiro desconhecido de antequeridos que são, na verdade, raptados. Essa casa mesmo já recebeu inúmeras dessas pessoas, principalmente durante o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Exploração Sexual. De fato, os números apurados dessa questão assustam. Em todo o mundo, segundo o Escritório das Nações Unidas para o Combate às Drogas e o Crime, o tráfico de pessoas movimenta algo em torno de 32 bilhões de dólares, causando sofrimento a 2,5 milhões de vítimas ao redor do planeta. Em termos de cifras, somente é superado no submundo da contravenção internacional pelo tráfico de drogas. Segundo a Associação para a Prevenção e Reinserção da Mulher Prostituta, a PRAMP, a situação das brasileiras inseridas nesse mercado de exploração merece uma enorme preocupação. Somente em nosso país, estima-se que mais de 70 mil pessoas já foram levadas para o exterior. 70 mil pessoas levadas para o exterior, como produto de tráfico e esquema de exploração sexual. Somos hoje o país com o maior número de mulheres traficadas para fins sexuais das Américas. Dados da Pesquisa Nacional sobre o Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes contabilizam 110 rotas nacionais e 131 rotas internacionais desse tipo de ação que passam pelo Brasil. As vítimas, cooptadas em sua grande maioria mulheres, jovens e humildes, são atraídas, de maneira geral, por propostas de emprego de garçonete, dançarina e com promessa de grandes rendimentos. O destino maior são países europeus, cuja atividade de prostituição é legalizada, como Suíça, Holanda e Espanha. Chegando lá, elas caem na real. Elas veem que a realidade é bastante diferente daquilo que lhes foi prometido, especialmente no que se refere ao tipo de trabalho. Perseguidas por dívidas impagáveis e ameaças constantes, essas jovens acabam sendo impelidas a se prostituírem por comida e abrigo, sendo exploradas e violentadas com requintes diários de crueldade. Quem acompanhou os trabalhos da CPI, senhor presidente, pôde ouvir relatos e depoimentos assustadores, com detalhes e personagens absolutamente sórdidas. Senhor presidente, detalhes, repito, absolutamente sórdidos. Jovens emocionalmente abaladas, com seus sonhos de vida destroçados, contaram como são abordadas pelos traficantes e como tudo muda quando chegam aos seus locais de trabalho, onde são submetidas a uma rotina de maus-tratos e submissão sexual. Esses criminosos, meus caros e minhas caras amigos e colegas que estão ouvindo esse pronunciamento, da maneira mais vil e covarde, contam, sobretudo, com a falta de perspectiva futura dessas jovens, quase sempre desprovidas de instrução e oriundas de ambiente onde reinam o descaso e a miséria. Por tudo isso, senhor presidente, é chocante, na qualidade de pai e de três filhas, quero chamar a atenção a esse tema, para que essa luta seja uma luta de todos e se diga um basta, basta a tudo isso. Não podemos mais permitir que jovens brasileiras continuem sendo aliciadas por esses bandidos covardes e se transformem em escravas sexuais aqui e em outros países. Para tanto, senhor presidente, em primeiro lugar, é preciso desmistificar essa imagem construída no passado que transformou o Brasil em um dos destinos favoritos para o turismo sexual de estrangeiros. Tal condição, herança maldita, aí sim, dos tempos em que a nossa propaganda turística se resumia às mulheres em trajes sumários, em praias belíssimas, acabou por transformar as brasileiras em alvos potenciais dessas quadrilhas internacionais, ajudadas pela desesperança e pelo natural sonho de nossas jovens de morar na Europa, no exterior, e buscar uma vida melhor. Nesse sentido, senhor presidente, temos de ampliar ainda mais campanhas que desencorajem esses malfeitores a aliciarem nossas jovens e crianças. Devemos impor a eles toda a punição prevista em nossa legislação de maneira implacável e rigorosa. Quem viaja para o exterior, na volta ao Brasil, já deve ter visto os cartazes espalhados em nossos aeroportos internacionais, principalmente no setor de imigração, avisando que essa prática é absolutamente ilegal e que quem a cometer estará sujeito às penalidades previstas na lei criminal brasileira. Pois bem, esses cartazes, além de se multiplicarem, devem se transformar em realidade presente para todos aqueles que participem desses esquemas inescrupulosos, vergonhosos e que, de maneira abjeta, queiram ganhar dinheiro à custa da inocência, da ingenuidade e da indigência de nossos crianças e jovens. O tráfico de pessoas para fins sexuais, senhores e senhoras, é a escravidão de nosso tempo, a chaga maior que a nossa sociedade tem que abolir de uma vez por todas. Os navios negreiros se transformaram em aviões. As correntes e algemas se transformaram em promessas, promessas de um mundo fabuloso que eles e elas nunca virão. Senhor presidente, os feitores e os senhores de engenho viraram empresários, donos de bares e restaurantes, não todos, aqueles que praticam esse tipo de crime atualmente. Mas a essência é a mesma, senhor presidente. O extermínio da liberdade e do livre-arbítrio. A dizimação da dignidade e do respeito à condição humana. Do mesmo modo que o tráfico negreiro de séculos atrás gerou lucros e dividendos fantásticos para os seus operadores, de forma similar ao passado, muitos ainda fecham os olhos para o sofrimento e a angústia causada pela violência praticada, para as vidas que são destruídas e reduzidas à dor e ao desalento. Daqui dessa tribuna, senhor presidente, conclamamos mais uma vez a todo o país a se engajar de corpo, de alma, de mente, na luta contra o tráfico de gente e a exploração sexual. Todo o tráfico é condenado. Calculem o tráfico de gente e a exploração sexual. Insurgindo contra mais essa forma de reduzir o ser humano à condição de mera mercadoria que se usa e depois joga fora. Somente assim Senhoras e senhores, conseguiremos salvar a vida de milhares de jovens e crianças que nos são subtraídas diariamente pelo tráfico desumano de pessoas. É preciso, senhor presidente, que a gente tenha uma verdadeira campanha mais forte a nível nacional, que articule com a iniciativa privada, com o poder público, para que a gente combata todo tipo de tráfico, todo tipo de exploração sexual, enfim, essa forma covarde de submeter pessoas que, na sua ingenuidade, entram no canto, que eu diria, o canto da sereia, como se, indo para a Suécia, para a Espanha, para a Alemanha, lá vai ter uma vida maravilhosa. Um grande engano, uma grande mentira. Indo para lá, essas crianças e essas meninas acabam sendo escravas. Por isso que eu disse aqui que os navios modernos de hoje, os grandes transatlânticos, os grandes Boeing, lembram os navios negreiros da época. O momento é de reagir. O momento é de se insurgir, senhor presidente, contra essa prática covarde, contra as nossas meninas, meninos e crianças. Por isso, senhor presidente, mais uma vez eu venho à tribuna, lembrando ontem, 23 de setembro, quando o mundo lembra que esse dia é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. É isso, senhor presidente, considere na íntegra o meu pronunciamento.